Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 24 de setembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Patrício Ciprari. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Do Salmo 89, versículo 12. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Cardeal Zerny. As pessoas deslocadas podem ser uma força positiva para a mudança. Relíquia de São João Paulo II foi roubada na Catedral de Spoleto, na Itália. Arcebispo de Mossul, entre os candidatos ao Prêmio Sakharov 2020. O Grito da Selva, carta dos povos amazônicos para a 75ª Assembleia da ONU. Família Vicentina, uma resposta cristã e concórdia à pandemia. Sudão do Sul, novo apelo das igrejas e organizações cristãs pela paz. Fique conosco, o Vatican News está entrando no ar. Seja bem-vindo, amigo ouvinte, a mais esta edição. Cardeal Zerny. As pessoas deslocadas podem ser uma força positiva para a mudança. Ouçamos Silvonei José.
Tendo em vista o 106º Dia Mundial do Migrante Refugiado, comemorado domingo 27 de setembro, o cardeal Michael Chersney falou durante um encontro online intitulado Como Jesus Cristo Forçado a Fugir. No subsecretário da Seção para os Migrantes e Refugiados, no Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, o apelo a uma maior colaboração para a proteção das pessoas deslocadas. Uma forte exortação aos expoentes da Igreja para que colaborem na resposta ao desafio apresentado pelas pessoas deslocadas internamente. Essa questão esteve no centro do discurso via web do cardeal Chersney na tarde desta quarta-feira, durante o evento organizado conjuntamente pelo Serviço dos Jesuítas para os Refugiados e pela União Internacional dos Superiores Gerais, em colaboração com a seção Migrantes e Refugiados. O subsecretário do Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral observou: a proximidade de vocês pode promover uma escuta mais atenta ao que os deslocados internos necessitam, esperam e aspiram. Pode também estimular a participação de deslocados internos de todas as origens e capacidades nas decisões que lhes dizem respeito, nas línguas e formatos que compreendem. O Dia Mundial do Migrante e Refugiado, tradicionalmente celebrado na última semana de setembro, foi instituído para aumentar a consciência das vidas e do destino das pessoas vulneráveis em movimento, para rezar por elas enquanto enfrentam grandes desafios e para destacar as oportunidades que a migração oferece. As pessoas deslocadas oferecem-nos a oportunidade de descobrir partes escondidas da humanidade e de aprofundar a nossa compreensão das complexidades deste mundo, disse o cardeal. É através delas que somos convidados a encontrar o Senhor, mesmo que os nossos olhos tenham dificuldade para o reconhecer. Em vista desse dia, o Papa Francisco publicou uma mensagem intitulada Forçados como Jesus Cristo a Fugir. O cardeal Chersney retorna a esse texto guia, explicando que, devido aos desafios causados pela atual pandemia, o Papa largou o âmbito da sua mensagem para abranger não só as pessoas deslocadas internamente, mas também todos aqueles que estão vivendo situações de precariedade, abandono, marginalização e rejeição como resultado da Covid-19. Na mensagem, recordou Cardel, o Papa já em 2018 tinha convidado todos a responder a esse desafio pastoral com 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. Tendo isso como base, na mensagem desse ano, Francisco quis acrescentar o seu valor com ações práticas ligadas a cada um dos verbos. Precisamos saber para compreender. Precisamos estar próximos para servir. Para nos reconciliarmos, precisamos ouvir. Para crescer, precisamos partilhar. Precisamos estar envolvidos para promover. E, finalmente, precisamos cooperar para construir. Em cada par de ações relacionadas aos verbos, observou o cardeal, o Papa Francisco apresenta uma atitude ou capacidade de base para alcançar objetivos profundamente importantes, como a reconciliação e o crescimento, e expressando o desejo de ter a coragem de criar espaços para permitir novas formas de hospitalidade, fraternidade e solidariedade. Inspirando-se nas palavras do Papa Francisco e na experiência de uma pessoa deslocada, o cardeal Czerny fez 2 considerações. Primeiro, sublinhou a importância de partilhar objetivos comuns entre os atores da Igreja em relação ao apoio às pessoas deslocadas internamente. Notando que a sua proteção é a principal responsabilidade das autoridades nacionais, salientou que a resposta aos deslocados internos requer uma abordagem em nível de sistema para elevar o seu perfil como uma questão global. A esse respeito, explicou que a Sessão para os Migrantes e Refugiados do Vaticano desenvolveu orientações pastorais sobre deslocamentos internos, com o apoio do Serviço dos Jesuítas para os Refugiados e de outras organizações. O cardeal também encorajou o envolvimento dos deslocados internos na projetação, no fornecimento de respostas de proteção e assistência para eles, bem como o desenvolvimento de leis e políticas relacionadas ao deslocamento interno. O cardeal Czerny também enfatizou que a determinação, aptidões e capacidades com que os deslocados internos reconstroem as suas vidas podem ajudar a melhorar as sociedades que se tornam as suas novas realidades. Observando que os deslocados podem ser uma força positiva para a mudança, disse que o apoio à sua interação com as comunidades locais ajudará a promover a coesão social, a paz, a segurança e o desenvolvimento. Sendo próximos aos nossos irmãos e irmãs deslocados, somos chamados a revelar a beleza e as capacidades que eles têm, observou. Em conclusão, o cardeal recordou a mensagem do Papa inspirada em Mateus 25, que nos encoraja a reconhecer Deus no rosto dos famintos, dos sedentos, dos doentes, dos estrangeiros e dos prisioneiros.
A relíquia de São João Paulo II foi roubada nesta quarta-feira na Catedral de Spoleto, situada na região da Úmbria, na Itália. O arcebispo de Spoleto Norte, Dom Renato Boccardo, fez um apelo para que a relíquia ex sanguine de São João Paulo II seja restituída. Era conservada e venerada na capela do crucifixo da Catedral de Spoleto. Na hora de fechar a igreja, a sacristã percebeu que a relíquia tinha sido roubada, ressalta um comunicado da arquidiocese. A cúria arquiepiscopal chamou imediatamente a polícia militar de Spoleto, que está fazendo as investigações, visualizando também as imagens do sistema de videovigilância. Assim que soube da notícia, Dom Boccardo manifestou consternação e pesar por este gesto sacrílego, interpretando os sentimentos dos fiéis que mantém viva a memória e tem grande devoção ao Papa Wojtyła. Numa videomensagem, o prelado define o roubo como um ato grave que fere a sensibilidade e a devoção de muitas pessoas. Espero que seja um ato de superficialidade, não com a intenção de ofender a sensibilidade dos fiéis, disse ele. Também espero que este ato imprudente não tenha sido feito com fins lucrativos, ressaltou. A relíquia de São João Paulo II roubada é uma ampola com gotas de sangue colocada num relicário dourado. Foi doada à Igreja de Spoleto Norte em 28 de setembro de 2016 pelo arcebispo emérito de Cracóvia, cardeal Stanislaw Dziewicz. A relíquia deveria ser transferida para a nova Igreja de São Nicolau em Spoleto, dedicada ao Papa polonês, cuja consagração está prevista para 22 de outubro próximo. arcebispo de Mossul entre os candidatos ao Prêmio Sakharov 2020. Os detalhes com Jackson Erpen.
Durante o avanço do autoproclamado Estado Islâmico no Iraque, em agosto de 2014, ele favoreceu a evacuação de cristãos, sírios, caldeus para o Kurdistão iraquiano e salvou mais de 800 manuscritos históricos, que vão do século XIII ao XIX. Por essa razão, o Parlamento Europeu decidiu indicar o arcebispo de Mossul, o dominicano Najib Musa Michael, para o Prêmio Sakharov 2020 pela liberdade de pensamento. O reconhecimento é atribuído todos os anos a pessoas e organizações que lutam pela defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Para o prelado, entrevistado pela agência Asia News, essa indicação representa uma honra e um alento a todos os iraquianos, mas também é uma forma para recordar as tantas vítimas inocentes. No passado, o atual arcebispo de Mossul supervisionou a conservação e digitalização de centenas de manuscritos antigos em aramaico, árabe e outras línguas e de milhares de livros e de cartas centenárias. Desde 1990, acordo comunicado do Parlamento Europeu, ele contribuiu para a conservação de mais de 8 mil volumes e 35 mil documentos da Igreja Oriental. As balas sibilavam sobre nossas cabeças enquanto buscávamos abrigo com as mãos carregadas de livros preciosos contra o prelado, segundo o qual sua candidatura representa uma assinatura em cada página desses manuscritos e também uma recordação das vítimas inocentes, em particular os yazidis, um povo pacífico que teve de enfrentar uma verdadeira tragédia e ao qual me sinto particularmente ligado, diz o sacerdote. Para que os manuscritos e as pessoas pudessem ser salvos durante o avanço dos milicianos do Daesh, acrescenta o padre, eram necessários muitos pés e muitas mãos. Pedi a Deus naqueles momentos para ter 10 pés e 10 mãos para salvar livros e pessoas. Ele respondeu enviando-me em socorro muitos jovens que me ajudaram nessa missão. Tivemos uma resposta comum de todo o povo, até mesmo muçulmanos, que fizeram um trabalho extraordinário para ajudar as famílias cristãs e salvar seu patrimônio cultural. Temos necessidade de uma verdadeira paz para continuar a viver como uma comunidade baseada no princípio de cidadania, superando as barreiras de raça, religião e etnia. O Iraque pode ser subjugado por países vizinhos e por forças externas. É inaceitável. Não podemos permitir que o Daesh seja substituído por forças que são tão ou mais perigosas. A dignidade do ser humano, conclui o sacerdote, deve ser acompanhada pelo valor máximo da educação e instrução nas escolas, igrejas, nas mesquitas, onde é necessário combater o ódio por todos os meios e encorajar discursos positivos de paz e fraternidade. A educação continua a ser a melhor arma para combater o obscurantismo e o mal do nosso tempo. Existem 5 candidatos para o Prêmio Sakharov 2020. Caberá agora às comissões dos assuntos estrangeiros, direitos humanos e desenvolvimento do Parlamento da União Europeia selecionar os 3 finalistas em 28 de setembro. Conferência dos Presidentes, isto é, o presidente do Parlamento Europeu e os dirigentes dos grupos políticos, segundo o site do Parlamento Europeu, escolherá então o vencedor, que será anunciado no dia 22 de outubro. O prêmio será entregue durante uma cerimônia oficial no dia 16 de dezembro, em Estrasburgo.
Família Vicentina, uma resposta cristã e concórdia à pandemia. Jane Nogara.
O superior-geral da família Vicentina, padre Tomás Mavriti, escreveu uma mensagem por ocasião da memória litúrgica de São Vicente de Paulo, que será comemorada no próximo dia 27 de setembro. A proposta do superior seria uma resposta concorde e cristã ao desafio da pandemia, ou seja, juntos em oração, pensamento e ação. Padre Mavriche observa, a pandemia da Covid-19 nos trouxe individualmente e como membros da família Vicentina ao redor do mundo muitas oportunidades e desafios. O mesmo é válido para o período pós-Covid-19. Citando o pensamento do Papa Francisco, observa, o mundo e nós individualmente não podemos permanecer os mesmos, ou nos tornaremos melhores ou daremos um passo atrás e ficaremos piores. O superior-geral recorda a reunião em Roma no início de 2020, que reuniu todos os representantes dos 170 ramos da família Vicentina, e ele, portanto, convida todos a se tornarem colaboradores ativos da iniciativa da Aliança da Família Vicentina. A Aliança da Família Vicentina para os Sem-Tetos é o nosso único projeto comum, continua o padre. Portanto, deve ser promovida, ampliada e introduzida nos 158 países onde a família vicentina está presente, para que nenhuma congregação ou associação permaneça fora deste projeto, mas que todos tomem parte ativa na iniciativa em todos os cantos do mundo onde vivemos e servimos. De maneira especial, o convite é para promover a campanha das 13 Casas, uma iniciativa no campo da caridade que começou em novembro de 2018 com o objetivo de transformar a vida de 10 mil pessoas em 3 a 5 anos. A situação atual continua, conta com 52 projetos em fase de desenvolvimento, planejamento, execução ou conclusão em 37 países e 761 casas construídas ou reformadas. Pode-se dizer, explica Padre Thomas, que melhorou a vida de quase 5 mil pessoas. Além disso, em resposta à tragédia do Líbano causada pela explosão de 4 de agosto, Padre Thomas Mavrick renova seu apelo para uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar a família vicentina de Beirute a socorrer as famílias sem teto. Este evento trágico e muitos outros ao redor do mundo, guerras, terremotos, enchentes e outras calamidades, escreve Padre Thomas, mostram claramente a importância de um modelo para responder a tais necessidades urgentes com rapidez e da maneira mais organizada e eficaz possível. Queremos ser cada vez mais instrumentos afetivos e eficazes nas mãos de Jesus para testemunhar sua misericórdia, sua compaixão e seu amor onde Ele quiser nos enviar.
O Grito da Selva, Carta dos Povos Amazônicos, a 75ª Assembleia da ONU. No dia 22 de setembro foi realizado um encontro da coordenação das organizações indígenas da Bacia Amazônica, COICA, para lançar o Grito da Selva. O evento contou com a participação do cardeal Cláudio Umes, presidente da REPAM, com a coordenação de José Gregório Dias Mirabal. A temática do encontro, a Amazônia, diante da sua pior crise, Covid-19, incêndio, violências e mudanças climáticas. No final do encontro, foi apresentada uma carta aberta a todos os líderes reunidos na 75ª Assembleia Geral da ONU. Na Amazônia, também não podemos respirar. A carta apela fundamentalmente para que as decisões a serem tomadas não sejam em vão e, principalmente, que os povos nativos sejam consultados. Os povos amazônicos recordam a 75ª Assembleia da ONU. Estamos aqui, quase sem poder respirar devido à fumaça dos incêndios em nossas florestas ou pela intensidade da Covid-19 em nossos corpos. Apesar disso, estamos fazendo todo o possível para conter simultaneamente o avanço do fogo, do vírus e das invasões em uma batalha desigual para sobreviver e garantir a sobrevivência de toda a humanidade. Ao comentar as decisões que poderão ser tomadas em relação ao meio ambiente na Amazônia, a coordenação pede aos líderes da ONU para que se comprometam em respeitar e incorporar nossas práticas de uso sustentável dos recursos naturais, se quisermos sobreviver. Omitir isso seria cair num discurso desonesto e vazio, porque não haverá outra maneira de recuperar nossas economias se não estivermos levando a sério a recuperação de nossos ecossistemas naturais. Pedimos que se comprometam em manter pelo menos 80% da Amazônia intacta e que nossos territórios sejam reconhecidos para que possamos salvaguardar pelo menos metade da terra na próxima década. Temos apenas 10 anos para reflorestar e, ao mesmo tempo, atingir o desmatamento zero. Será difícil, mas não impossível.
Música. O Conselho das Igrejas do Sudão do Sul renova o seu apelo por uma implementação rápida do acordo revitalizado sobre resolução do conflito no Sudão do Sul, assinado em 2018, depois de quase 5 anos de guerra civil. Numa declaração conjunta publicada por ocasião do Dia Internacional da Paz, celebrado na última segunda-feira, o organismo ressalta que a implementação do acordo significa silenciar as armas, por fim à violência sexual e de gênero, dormir em comunidades pacíficas sem medo de ser morto ou roubado, proteger crianças e mulheres e permitir a retomada da economia e o desenvolvimento das infraestruturas, escrevem os líderes das igrejas do Sudão do Sul, que celebraram o Dia Internacional da Paz promovido pela ONU sob o lema Acabar com a Violência e Moldar Juntos a Paz. A declaração reconhece alguns progressos na implementação do acordo assinado em 12 de setembro de 2018 em Addis Abeba, pelo governo do presidente Salva Kiir e pelo partido de oposição liderado pelo rival Riek Machar. Os líderes cristãos mencionam em particular a criação em fevereiro passado do novo governo de transição de unidade nacional. O acordo alcançado sobre o número de estados que formarão o Sudão do Sul pacificado, a nomeação de seus governadores e os progressos alcançados na formação de um exército unificado. Ao mesmo tempo, as igrejas cristãs sul-sudanesas estão preocupadas com as contínuas violações do cessar-fogo, enquanto as vinganças intercomunitárias e os ataques de gado continuam desestabilizando o país em detrimento dos cidadãos. O que também é preocupante é o agravamento da situação econômica, com a desvalorização da moeda nacional que encarece cada vez mais o custo de vida dos sul-sudaneses. Os líderes cristãos pedem aos signatários do acordo revitalizado que façam um esforço maior a fim de acelerar sua implementação. O apelo também se estende aos grupos da oposição que não assinaram a Declaração de Roma para o cessar-fogo, subscrita em janeiro, com a mediação da comunidade de Santo Egídio, delegados do governo e líderes da SOMA, organização que reúne todos os movimentos de oposição que não aderiram ao acordo de Addis Abeba. Por sua vez, o Conselho das Igrejas do Sudão do Sul reitera seu compromisso com a paz e de dar voz àqueles que não têm voz, através de seu Plano de Ação pela Paz, que tem a finalidade de transformar a narrativa da violência numa narrativa de paz. Outras organizações cristãs e membros da Rede Ecumênica do Sudão do Sul também fizeram um apelo a todos os políticos para trabalharem juntos, a fim de construir a paz e a democracia no país. Numa declaração conjunta, pedem à comunidade internacional para continuar monitorando e participando do processo de paz. Dentre os signatários do apelo estão Pão para o Mundo, organização cristã comprometida com a luta contra a fome no mundo, e Christian Aid. A guerra civil no Sudão do Sul eclodiu em 2013, 2 anos após a proclamação da independência de Khartoum. Causou cerca de 400 mil vítimas civis e 1.600.000 deslocados. Obrigou 2.600.000 sul-sudaneses a deixarem o país e 7.500.000 pessoas necessitadas de ajuda humanitária.
Sejam todos vocês praticantes da palavra e não apenas ouvintes.
Bíblia Sagrada, palavras que comprometem.
Estamos fazendo o que podemos com os recursos à nossa disposição, mas precisamos de ajuda, de muita ajuda. Este é o veemente apelo lançado por meio da Caritas Internacionales pelo cardeal Josef Kurz, arcebispo de Karachi e presidente da Caritas Diocesana, depois das chuvas torrenciais e das inundações que atingiram o Paquistão nos últimos 2 meses. O número de mortos ultrapassa 300 e os feridos são cerca de 250, enquanto mais de 216 mil casas foram danificadas ou destruídas. Sindh, província da qual Karachi é capital, está entre as áreas mais afetadas. Não temos memória de uma chuva intensa como a que atingiu Karachi nos últimos 2 meses, afirma o cardeal, explicando como as inundações tenham sido favorecidas pelo acúmulo de resíduos ao longo dos bueiros, favorecido pelas escassas chuvas dos últimos anos e a proliferação de moradias legais construídas ao longo das margens dos canais de drenagem pelos numerosos trabalhadores imigrantes que se aglomeram na capital nos últimos anos. Habitações que, por essa razão, as autoridades paquistanesas já decidiram demolir. O governo prometeu uma indenização e novas moradias para aqueles que perderam suas casas, mas não sabemos se, quando e em que quantidade chegará a ajuda. Nesse meio tempo, a Caritas Paquistão se organizou para distribuir pacotes de alimentos, água potável, barracas e lonas plásticas para as famílias afetadas. Funcionários e voluntários da entidade também prestam primeiros socorros aos feridos e facilitam as operações de busca, resgate e evacuação. Ajuda imediata fornecida pela Caritas aliviou o sofrimento da população e fez sentir as pessoas afetadas que não estão sozinhas e abandonadas, diz o cardeal Kutz. Agradecemos a Deus pela excelente formação do pessoal e dos voluntários da Caritas que prontamente souberam responder a esse como a outros desastres. O próximo e mais importante passo, especialmente depois que o governo demolir as casas, será dar a essas pessoas uma habitação nova e digna. Mas é um trabalho enorme e vamos precisar de ajuda. As inundações ocorreram em um momento já dramático devido à pandemia de Covid-19 e às graves consequências das medidas de contenção dos contágios. Para os pobres, trata-se de uma tragédia dupla, pois muitos deles perderam seus empregos por causa do coronavírus e agora perderam ou também perderão suas casas, disse o arcebispo de Karachi.
Obrigada, amigo ouvinte, pela sua participação nesta edição. Nós voltaremos amanhã neste mesmo horário e contamos com a sua presença. Até lá! Música